Reunião da Igreja em Paranaguá, 9 de abril de 2015. Por Rodrigo Abarca. Assunto: Aspectos do Chamamento. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Boa noite, irmãos. Irmãs. É uma grande alegria estar compartilhando juntos na comunhão, na presença do Senhor, esta noite. E obrigado também pelo convite que foi feito para estar com vocês nesta noite de comunhão. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz assim: subiu ao monte e chamou para junto dele os que ele quis. Eles vieram a ele. Designou 12 para que estivessem com ele e a fim de enviá-los a pregar, para que tivessem autoridade para curar enfermidades e expulsar demônios. Agora vamos ler também Mateus capítulo 10, versículo 1. Então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda classe de enfermidades e doenças. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Vamos pular agora para o versículo 5. A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém. Amém. Vamos ler até aí. Vamos voltar para o capítulo de Marcos, capítulo 3, versículo 13. As duas passagens que nós acabamos de ler nos falam do chamamento dos chamados apóstolos, dos 12 primeiros discípulos do Senhor, que são os apóstolos. E o chamamento dos apóstolos é muito importante para estabelecer o que é o fundamento da igreja. Porque, na verdade, eles viriam a ser o fundamento da igreja. Quando, no último capítulo da Bíblia, do livro de Apocalipse, você vê descer do céu a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, que representa a igreja na sua condição eterna com o Senhor. Quando você vê descer essa Nova Jerusalém, essa cidade celestial, você vê que ela tem 12 fundamentos. E em cada fundamento está escrito um dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aí você pode ver a importância dos apóstolos a respeito da edificação da igreja segundo o pensamento, o propósito eterno de Deus. Eles foram colocados como os fundamentos. Sobre eles é edificada a igreja. É por isso que a Escritura fala que nós somos edificados em Efésios sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra, a pedra angular, Jesus Cristo mesmo. Mas nós somos edificados sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos, então, eles constituem o fundamento da igreja. Mas por que eles são o fundamento? E, logicamente, não é uma questão simplesmente posicional ou jerárquica. Os apóstolos não são as cabeças jerárquicas da igreja e, por isso, fundamentais. Não, o sentido de eles serem os fundamentos ou o fundamento da igreja é porque o que o Senhor Jesus estabeleceu na vida deles, o que o Senhor Jesus trabalhou na vida deles, o que o Senhor Jesus depositou na vida deles, constitui o fundamento eterno da igreja. Porque Cristo se doou a si mesmo aos apóstolos. Vamos dizer assim, ele se colocou a si mesmo nos apóstolos. De maneira que para nós chegarmos até o Senhor Jesus, nós precisamos passar através dos apóstolos. Do testemunho dos apóstolos. Das palavras dos apóstolos. Dos ensinos dos apóstolos. É por isso que quando a igreja começou lá, em Jerusalém, depois da da vinda do Espírito Santo nos dias de Pentecostes, a Escritura diz em Atos 2:42 que eles, todos aqueles que tinham crido no Senhor Jesus, por meio da pregação do apóstolo Pedro, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É tudo o que eles aprenderam, ouviram e aprenderam com o Senhor Jesus, junto ao Senhor Jesus, e que logo eles transmitiram à igreja e ensinaram à igreja. Veja comigo, por exemplo, João capítulo 1, 1 de João capítulo 1, versículo 1. 1 de João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: agora é João que está falando. João é um dos 12 apóstolos originais do Senhor. E ele escreve o seguinte, veja: o que era desde o princípio? O que ouvimos? Presta atenção, porque o apóstolo está escrevendo aqui no plural. Ele está falando no plural. O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e apalpamos com nossas mãos com respeito ao verbo da vida? E o que ele quer falar aqui, o que está querendo nos dizer aqui, ou falando aqui, é acerca daquele testemunho, daquela experiência que todos eles, os 12 apóstolos, tiveram com o Senhor Jesus Cristo. O que eles ouviram, o que eles viram, o que eles contemplaram e apalparam com as mãos respeito do verbo da vida. Quer dizer, toda aquela experiência que eles tiveram junto com o Senhor Jesus, o que eles escutaram do Senhor, o que eles viram na vida do Senhor, o que eles contemplaram junto com o Senhor, o que eles tocaram com as suas mãos, estando junto ao Senhor. Tudo isso veio a ser o fundamento da igreja. Tudo isso veio a ser o que foi estabelecido como fundamento. O que eles receberam do Senhor e o que o Senhor fez, trabalhou na vida deles. É por isso que ele diz aí, veja o versículo 2, porque a vida foi manifestada, e a temos visto, e testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A quem? Aos apóstolos. Aqui são os apóstolos. Primeiro para eles. O que hemos visto e ouvido, isto vos anunciamos também. Quer dizer, não é uma doutrina nossa, não é uma coisa que nós estamos transmitindo de nós mesmos, é o que nós vimos e ouvimos dele, nele. Para que também vós tenhais comunhão conosco. Quer dizer, para que vós também, os que escutamos, a igreja do Senhor, venhamos a participar junto com eles do Senhor Jesus Cristo. A ser parte do mesmo que eles foram parte no Senhor Jesus. E por isso diz, e nossa comunhão, essa comunhão que nós temos com eles, na verdade, verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, é através do ensino, da mensagem dos apóstolos, que nós chegamos a ter comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Por isso eles são os fundamentos que aparecem aí lá na Nova Jerusalém. Voltamos agora para entender melhor o que significa eles serem um fundamento e por que então nós temos que olhar para a vida deles. Porque quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos, ele estava estabelecendo neles o fundamento da igreja. Quer dizer, tudo aquilo que o Senhor trabalhou nos apóstolos é aquilo que ele quer trabalhar nas nossas vidas. O mesmo que ele fez nos apóstolos, o trabalho do Senhor nele é o trabalho que o Senhor quer fazer hoje conosco, a sua igreja. Então, nós olhando para os apóstolos, nós vemos o propósito de Deus para nós hoje. É por isso que eles são fundamentais, são fundamentos. Então, vamos ver o que o Senhor, a obra, o trabalho do Senhor na vida dos apóstolos. O que ele fez na vida daqueles homens. E que vem a ser agora o padrão do trato do Senhor com todos nós. Versículo capítulo 13, então. Diz, subiu ao monte. O Senhor subiu ao monte. O Senhor Jesus. E chamou para junto dele os que ele quis. E eles vieram a ele. O primeiro que diz aqui é que o Senhor Jesus chamou esses homens para ele. Veja o versículo 14, acrescenta. Designou a 12 para que estivessem com ele. Quer dizer, o Senhor Jesus tinha muitas pessoas que seguiam o seguiam. Não eram só 12 pessoas que o seguiam, tinha muitas pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Logicamente, o Senhor fazia milagres, o Senhor curava os doentes, o Senhor expulsava os demônios, o Senhor falava palavras que ninguém falou jamais. As pessoas gostavam do Senhor Jesus. As pessoas eram abençoadas com a presença do Senhor Jesus constantemente. Então, muitas pessoas seguiam. A Escritura diz que multidões seguiam ao Senhor por toda parte onde ele ia. Mas o Senhor chegou um momento em que ele olhou para aquela multidão de pessoas. E dessas, todas essas pessoas que seguiam ele, que eram muitas, ele escolheu 12. 12 nomes. A Escritura diz em Lucas que o Senhor, antes de escolher eles, subiu um monte. O Senhor subiu sozinho um monte e passou a noite inteira orando a Deus. Uma noite inteira o Senhor orou a Deus. Porque o que ele tinha que fazer, a decisão, a escolha que ele precisava fazer, era definitiva, fundamental para tudo o futuro da igreja, da sua igreja. Eram os 12 fundamentos. Não tinha que ser uma escolha totalmente governada, dirigida pelo Pai. E aí ele subiu lá e então passou a noite inteira orando a Deus. E quando ele desceu, então chamou aos 12. E escolheu a 12 para que estivessem, diz aí, com ele. Mas essa escolha foi totalmente governada pela comunhão com o Pai, com seu Pai. Então diz que ele escolheu esses 12. E veja bem que a Escritura diz que o propósito do chamamento dos 12 está expressado em três, vamos dizer assim, propósitos, ou três, em três partes, três esferas. O Senhor chamou os 12, diz aí no primeiro lugar, o primeiro propósito do chamamento dos 12 é para que estivessem com ele. Muito simples. Bom, quando você vê o chamamento dos 12, você vê os chamamentos da igreja. Da igreja prefigurada no chamamento dos 12. Porque eles são os fundamentos. Aquilo que o Senhor estabeleceu neles é aquilo que ele quer estabelecer nas nossas vidas também. E nós todos somos os chamados do Senhor. A Escritura diz que nós somos seus chamados. É isso que significa a palavra igreja. A palavra igreja vem do grego, que significa aqueles que são chamados. São chamados para sair fora dos seus assuntos, do seu mundo, das suas situações particulares, dos seus desejos, propósitos, vontade, da sua vida, para vir junto ao Senhor. Para vir conhecer ao Senhor, para estar com o Senhor. A igreja, os chamados do seu nome. E os primeiros chamados são os 12. O Senhor chamou eles. O primeiro propósito do chamamento deles, então, é para estar com o Senhor. Agora, irmã, por que o Senhor chamou você? Você sabe por que o Senhor o chamou? Sabe por que o Senhor chamou você do mundo? Do pecado, das trevas, do poder do diabo? Por que o Senhor chamou fora, sair? Será que o Senhor nos chamou para ir ao céu um dia? Para que um dia, depois de que passe toda essa vida, nós vamos lá no céu para estar com o Senhor? É lógico que um dia vamos estar com o Senhor. Também isso faz parte. Mas será esse o propósito do seu chamamento? O irmão Erdi estava nos lembrando que o propósito dele é, nos chamou para que sejamos transformados na sua imagem. Amém? Aqui ainda você não tem expressado esse propósito claramente, mas tem os fundamentos desse propósito. O Senhor chamou eles para que estivessem junto a Ele. É um chamamento muito simples. Mas é o chamamento fundamental de todos nós. É o primeiro propósito do seu chamamento que nós venhamos estar junto a Ele. Você vê aí, diz, e vieram a Ele, para junto dEle. É dito três vezes, veja, versículo 13. Subiu o monte e chamou para junto dEle, primeira vez, os que Ele quis. Segunda vez, eles vieram a Ele, segunda vez. Terceira vez, versículo 14, designou 12 para que estivessem com ele. Quer dizer, em apenas um pequeno espaço da palavra, você tem três vezes dito a mesma coisa. Chamou os discípulos para que estivessem com ele. Quer dizer, isso é um assunto muito importante, fundamental. Porque quando o Espírito Santo Repete três vezes o mesmo assunto, a mesma coisa na Escritura. Isso quer dizer que é uma questão simplesmente essencial. E que não devemos jamais esquecer. Por que fomos chamados? Por que somos igreja? A que fomos chamados como igreja? Fomos chamados para estar junto ao Senhor. Para caminhar junto ao Senhor. Para conhecer ao Senhor. Para sermos os seus discípulos. Amém? Os discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Esse é o nome que eles tinham no Novo Testamento. Eles eram seus discípulos. O Senhor Jesus e seus discípulos. O que significa um discípulo? Assim, bem simples. Nada teológico ainda. Só simples. O que é um discípulo? Um aprendiz. Como se chama aqui o pessoal que... Um irmão me falou a palavra, mas esqueci. Essa pessoa que entra junto a outro para aprender o ofício do outro. É? Estagiário? Isso. Então, um discípulo é simplesmente, assim, bem simples, um estagiário. Um que vem junto a outro para aprender do outro tudo o que o outro tem para ensinar a ele. Só que, nesse caso, eles vieram para aprender do mestre para ser como? Para serem como? O mestre. Por isso o Senhor fala assim, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Não, nunca um discípulo pode superar o seu mestre. Mas tudo que aquele que for aperfeiçoado será como seu mestre. É, no mundo sim, os discípulos podem superar o mestre. Mas na vida cristã nós nunca vamos superar o nosso mestre. Mas se formos aperfeiçoados, seremos como o nosso mestre. E esse é o primeiro propósito do nosso chamamento. Fomos chamados para estar junto ao Senhor, não no sentido passivo. O discípulo, o estagiário, ele não entra num relacionamento com o mestre num sentido passivo. Estou junto com ele, fazendo o que? Não sei, estou aí. Não. Ele está aí para aprender, não é? Ele está aí para aprender tudo do mestre. Para obedecer o mestre, para aprender o mestre, para ouvir o mestre, para chegar a ser um dia como mestre. Quer dizer, é um relacionamento ativo da parte do discípulo. O discípulo quer ouvir tudo, quer escutar tudo, quer aprender tudo. Está aprendendo, absorvendo tudo o que vem do mestre para chegar um dia a ser como mestre. Então, por isso, diz João, aquilo que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, essa é a atitude do discípulo. O discípulo está não simplesmente ouvindo, está ouvindo. Ele não quer perder palavra do seu mestre, ele quer escutar tudo que o mestre fala. Porque ele quer ser como seu mestre, aprender dele. Ele sabe que se perde alguma palavra, ele vai perder alguma coisa do mestre. Então, eles estavam escutando tudo que o Senhor Jesus dizia, mesmo que não entendia. Uma coisa muito interessante que os eruditos, a gente nem percebe porque não falamos grego, nem menos aramaico e hebraico. Mas uma coisa muito interessante, que o Senhor, tudo que o Senhor ensinava, era ensinado de uma maneira que eles podiam decorar facilmente o que ele ensinava. A estrutura do ensino do Senhor estava feita de tal maneira, assim como quando você ensina as crianças provérbios, coisas assim que são como rimas, né? Rimas para que elas consigam lembrar poesia facilmente. Assim o Senhor ensinava tudo o que ele ensinava, para que os discípulos conseguissem decorar facilmente o que ele ensinava. Agora, na língua nossa já não dá para perceber, na tradução. Mas na língua original você percebe claramente isso. Porque o Senhor queria que eles retessem todas as suas palavras. E eles estavam aí, ouvindo, aprendendo. Mas também estavam mirando, olhando, vendo o Senhor fazer o que fazia. Eles não queriam perder o Senhor de vista. O sentido é, vieram para Ele. O propósito era que não perdessem nunca o Senhor de vista. Que sempre estivessem aí, o que o Senhor fazia. Eles estavam aí. Eram testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Durante 3 anos e meio, eles viveram para estar junto ao Senhor. e conhecer o Senhor, ouvir o Senhor falar, ver o Senhor fazer tudo o que fazia, ver as obras do Senhor de primeira mão, como o Senhor atuava, como o Senhor fazia, como o Senhor curava os doentes, como o Senhor expulsava os demônios, como o Senhor amava as pessoas, tudo que o Senhor fazia, como o Senhor se mantinha em constante comunhão com o Pai, tudo eles estavam vendo. Mas João dá um passo além e diz, contemplando. O que quer dizer contemplando? Qual que é a diferença entre ver e contemplar? Ver é você, dá uma olhada. Ver. Eu vi. Contemplar é quando você pousa o seu olhar em alguma coisa e fica tentando perceber todos os detalhes daquilo que você está olhando. Contemplar. Você vai lá e vê o pôr do sol lá na praia. Aí você fica contemplando o pôr do sol. Não é que você só olhou, eu vi que o sol desceu lá no fundo do mar. Não, eu estava contemplando, percebi todos os detalhes, a mudança das cores, tudo que eu estava aí contemplar e mirar, e olhar para uma coisa com atenção. Focar o olhar e perceber todos os detalhes. E é isso que diz João que eles fizeram com Jesus. Não simplesmente olharam para o Senhor, mas eles ficaram contemplando o Senhor. E João mais do que ninguém. Se alguém contemplou durante esses 3 anos e meio o Senhor, esse foi João, o discípulo ao qual Jesus amava. Porque ele ficou totalmente cativado pelo Senhor, pela personalidade do Senhor, pelos atos do Senhor, pelas palavras, pela figura do Senhor. Ele não conseguia tirar o Senhor do seu olhar. Estava cativado por esse homem maravilhoso, incrível, que estava junto a eles. E aí, aos poucos, ele foi compreendendo o que ninguém compreendia. O primeiro em compreender quem era Jesus realmente foi João. Porque ele contemplava, ele não perdia os detalhes. E, finalmente, as nossas mãos tocaram. Porque esse é o grau mais próximo de intimidade entre os homens, né? Tocar, apalpar, de primeira mão. Você sabe que João estava aí, encostado aí, no peito do Senhor Jesus, no colo do Senhor Jesus, à noite que o Senhor Jesus foi entregue lá, no capítulo 13 de João. Aí estava ele, escutando o batir do coração do Senhor, essa noite, ouvindo ao Senhor, aí, do lado dele, tocamos, apalpamos com as nossas mãos. O que acontece? Pergunta. O que acontece quando nós vivemos a nossa vida tão perto do Senhor, como os apóstolos viveram perto do Senhor? Será que nós continuamos a ser os mesmos? Será que nós continuamos sem mudança nenhuma? Será que você, depois de viver 3 anos e meio junto do Mestre, dessa maneira tão íntima, tão próxima, você continua a ser o mesmo? Não. Você nunca vai ser o mesmo outra vez. Nunca. Porque sabe um dos grandes segredos do Mestre? Ele não falou, olha, vinde após mim e fazer tudo isso, cumprir todas essas regras, e então tudo vai dar certo. O Senhor não colocou regra nenhuma. A única regra é que ficaram perto dele, sempre. Que estivessem aí, perto dele, próximo dele, habitando com ele, na presença dele. E durante esses 3 anos e meio, esses homens estiveram aí, junto com ele. Mas quando esse tempo passou, quando esses 3 anos e meio passaram, muitas coisas também tinham se passado na vida deles. E então olha o que aconteceu depois, quando o Senhor foi e eles ficaram na terra. Veja o capítulo 4 de Atos. Pedro e João são levados diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que faz uns 40, 50 dias atrás sentenciou ao Senhor Jesus à morte. Faz um tempo, uns 50 dias para trás somente, o Senhor tinha sido sentenciado à morte por esse mesmo Sinédrio. E agora esses homens, seus discípulos, que naquele tempo fugiram e esconderam, agora estão aí para dar testemunho do Senhor. Mas veja que diferença grande. Eles não estão fugindo agora. E o que eles falam? Enfrentam aqueles homens. E o Pedro fala com toda ousadia, intrepidez, diz a Escritura. Cheio do Espírito Santo, ele fala com intrepidez e diz: Oh, esse homem, Jesus, a quem vós crucificasteis, Deus o fez, Senhor e Cristo. E assim continua falando. Então diz a Escritura, veja. O versículo 13. O 12 diz. Pedro fala, né? E em nenhum outro há salvação. Porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em quem possamos ser salvos. Ele está desafiando a autoridade desses homens. Está desafiando aos mesmos que condenaram o Senhor Jesus à morte. Dizendo, esse homem que vocês crucificaram injustamente, esse homem é Senhor e Cristo. E não há salvação em nenhum outro sobre a terra. Não é isso maravilhoso? Veja a ousadia deles enfrentando aos mesmos homens que crucificaram o seu Senhor. Mas veja o que a reação daqueles homens diz. Versículo 13. Então, vendo a intrepidez de Pedro e de João, olha, falando com palavras de eloquência, de sabedoria, de poder, desconhecidas para eles. E sabendo que eram homens iletrados, despreparados, homens sem formação nenhuma, humanamente falando. Homens despreparados que não deveriam estar aí, mas iletrados e do povo, maravilhavam-se. Por quê? Porque viam aqueles homens e reconheceram. Que coisa? Que eles estiveram com Jesus. Irmão amado, se você faz o que esses homens fizeram e vive constantemente na intimidade da presença do Senhor Jesus, você vai ser transformado por essa experiência da presença constante do Senhor. Esses homens foram transformados. Veja eles, 3 anos depois, já não são os mesmos. Agora os homens se maravilham e reconhecem. Esses homens estiveram com Jesus. Por quê? Porque falam como Jesus, porque têm a mesma ousadia de Jesus, porque têm a sabedoria do Senhor Jesus, porque têm o mesmo caráter de Jesus. Eles são iguaizinhos com o Senhor Jesus. Eles estiveram com Jesus. Amém? Esse é o grande segredo da transformação na vida cristã. Nós somos chamados para ser transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas como? Como que nós podemos ser transformados na imagem dele? Sendo ele tão perfeito, tão glorioso, tão maravilhoso como ele é. Será que nós poderemos caminhar nesse mundo e expressar nesse mundo o caráter do Senhor Jesus? Será que nós poderemos amar como o Senhor Jesus amou? E ter a compaixão que ele teve e nos dar e doar para os homens como ele se deu e se doou? Será que nós poderemos ser como o Senhor Jesus? Será possível caminhar com o gozo e alegria que ele caminhou nesse mundo? Com a confiança e a paz que ele caminhou? Quer dizer, será que nós podemos expressar o caráter do Senhor Jesus nesse mundo? Podemos. De fato, para isso que ele nos chamou. Para sermos como ele. Mas qual que é o segredo? Apenas um, muito simples. Qual? Esses homens estiveram com Jesus. É o grande segredo. Estar com Jesus. Viver dia após dia na presença do Senhor Jesus. Na intimidade do Senhor Jesus. Conhecendo, contemplando, aprendendo, ouvindo ao Senhor Jesus Cristo. Tocando ao Senhor Jesus. Amém? É o grande segredo. É por isso que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 18, diz assim, falando disso, né? Capítulo 3, versículo 18, não capítulo 2, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho, a glória do Senhor, Jesus, vamos sendo transformados. De glória em glória. Na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Então, quando nós estamos contemplando o Senhor Jesus, quando nossos olhos estão fixos no Senhor Jesus, quando nós estamos constantemente vivendo na presença, na comunhão com o Senhor, ouvindo a sua voz, escutando as suas palavras, quando nós estamos constantemente vendo o Senhor diante de nós, então nós somos, diz a Escritura, transformados. Não é isso glorioso? Mas como pode acontecer uma coisa assim, você pergunta? Como é que vou ser transformado? A Escritura diz no final, como? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós contemplamos ao Senhor Jesus, o Espírito nos transforma, o Espírito aplica as nossas vidas. Aplica nas nossas vidas, na nossa alma, nos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, no nosso corpo. Ele aplica tudo o que é do Senhor e que nós contemplamos nele. E nos transforma a imagem do Senhor Jesus Cristo. A nossa parte é contemplar, é viver na presença do Senhor Jesus. A parte do Espírito Santo é nos transformar na mesma imagem do Senhor Jesus. Irmão amado, não é a nossa tarefa, o nosso trabalho nos transformarmos à imagem do Senhor. Quem tem poder para fazer isso? Ninguém. É o trabalho do Espírito Santo fazer isso. E creia, acredite, o Espírito Santo é mais do que poderoso para nos transformar na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Viver na presença da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso primeiro chamamento. Não existe nada mais importante para a igreja, no chamamento da igreja, nada que seja superior a isto. Viver constantemente na comunhão, na intimidade com o Senhor Jesus. Se os irmãos querem, eu vou deixar pelo menos 3 aspectos práticos dessa experiência de viver na presença do Senhor, da comunhão íntima com o Senhor, e os irmãos podem depois investigar e aprender mais na Escritura, né? Como nós podemos, na prática agora, hoje, viver nessa vida de intimidade, de proximidade com o Senhor? Claro, os apóstolos tinham o Senhor aí com eles, o Senhor estava aí de carne e osso com eles, né? Presente, realmente a pessoa do Senhor estava com eles, e eles viviam dia após dia na presença do Senhor Jesus, não é? Mas e hoje? Como? Hoje o Senhor já não está presente fisicamente entre nós. Como que nós podemos hoje reproduzir essa experiência? João está escrevendo para a igreja, dizendo que é isso que realmente deve acontecer. O que nós temos visto, ouvido, contemplado, tudo mais, né? Escrevemos para que vocês também entrem e sejam parte dessa experiência. Como? Então, temos 3 elementos fundamentais, práticos, para isso aconteça. Logicamente, o primeiro, o mais importante, o fundamental, nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? E a Escritura diz, se eu vou, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele diz, vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. Agora, o Senhor nunca mentiu, sempre falou a verdade. Ele era o Consolador deles, o Paracletos dele. Quer dizer, ele era o mestre que ensinava, que estava constantemente com eles. Mas se eu for, então eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. Ele tomará daquilo que é meu e vos fará saber tudo. E vos ensinará tudo. Ele vai trazer a presença do Senhor Jesus Cristo constante nas nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui. O Espírito Santo está conosco. E ele faz real, presente, na experiência da igreja, a presença do Senhor. O Senhor diz, quando venha o Espírito Santo, eu e meu Pai viremos para vós e faremos morada convosco. pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ler tudo isso daí em João. Bom, temos o Espírito Santo que traz para nós, faz presente o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa experiência. Isso primeiro. O segundo, o Senhor Jesus se faz presente pelo poder do Espírito Santo através das suas palavras. O Senhor vem morar e a revelar-se constantemente nas nossas vidas, fazer-se presente através das suas palavras. Quando você pega a palavra de Deus, pega os evangelhos, pega os escritos de Paulo e lê, inspirado pelo Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo, essa palavra se torna vida, viva, diante dos nossos olhos, nos nossos corações, e traz a presença, a glória, a revelação do Senhor Jesus vivo nos nossos corações. E o Senhor se torna vivo, presente na nossa vida, pelo poder da palavra de Deus. Porque Ele habita nas suas palavras, Ele mora nas suas palavras, Ele se manifesta, se revela através das suas palavras. É por isso que Ele falou: aquele que me ama, minha palavra guardará. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos morada nele. Quando? Quando guardamos as suas palavras. A palavra de Deus. Amém? E logo também temos a oração. Quer dizer, todos nós podemos nos aproximar confiantemente do Senhor, na intimidade, e orar, e estar na sua presença. E Ele prometeu estar conosco para sempre. E revelar-se, e falar conosco, e nós ouviremos a sua voz quando nós oramos e estamos na comunhão, na intimidade com Ele. Então, Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração. E ainda temos mais, temos muito mais. Eu estou mencionando apenas alguns aspectos. Temos a comunhão da igreja. Temos a igreja que é o corpo de Cristo. Porque o Senhor Jesus habita no seu corpo, habita na igreja. Então, nós muitas vezes recebemos a presença do Senhor através dos irmãos. Eles nos trazem a presença do Senhor. Eles trazem a palavra de Deus. Eles trazem o consolo, o conforto do Senhor às nossas vidas. O direcionamento do Senhor. O corrigir do Senhor das nossas vidas. Eles nos ajudam. O Senhor se faz presente entre nós quando estamos juntos, unidos, caminhando no seu corpo. Na vida da sua igreja. Amém? Então, irmãos, nós podemos viver e conhecer ao Senhor Jesus como os apóstolos o conheceram lá no princípio. Mas depende de nós. Por isso que nós precisamos disciplinar as nossas vidas. Disciplinar as nossas vidas para conhecer ao Senhor Jesus. Isso não vai acontecer se você vive uma vida assim, descuidada, você vai lá pela sua vida, sem cuidar dos seus pensamentos, sem cuidar da sua mente, sem cuidar do que você vê, olha, enxerga, porque o que nós vemos se torna parte de nós. Se tudo que nós estamos sempre vendo, contemplando as coisas do mundo, as coisas que vêm do mundo, nós seremos como o mundo. Se nunca estamos olhando para o Senhor. Mas se nós aprendemos a viver na presença constante do Senhor, nós, acredite, seremos transformados de glória em glória. Na mesma imagem do Senhor Jesus. Amém? Esse é o primeiro aspecto do programa, do projeto, vamos dizer, do plano do Senhor para os seus discípulos. O primeiro, o fundamento, o primeiro. Ou se, quer, se você quiser, degrau. O primeiro degrau do plano do Senhor para a sua igreja. Mas agora vem um segundo degrau. Veja comigo. Uma vez que esteja estabelecido esse primeiro degrau. Voltamos para Marcos capítulo 3. Diz 14 agora. A primeira parte já nos falamos. Designou 12 para que estivessem com ele. E logo diz: a fim de enviá-los a pregar. A pregar o quê? A pregar o Evangelho. O segundo aspecto do chamamento do Senhor para eles era que eles seriam enviados a pregar o Evangelho. Isso aparece também no capítulo 10 de Mateus. que nós já limos. Veja. Capítulo 10, versículo 1. Então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda classe de enfermidades e doenças. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Ou como diz outra tradução, o reino de Deus tem chegado até vocês. Esse era o anúncio. É isso o que eles precisavam, tinham que pregar, e para isso ele os enviou a pregar. Desde o primeiro momento, quando os discípulos começaram a caminhar com o Senhor Jesus, eles foram testemunhas de uma coisa realmente surpreendente a respeito do Senhor Jesus. O Senhor começou o seu ministério anunciando, pregando: o reino dos céus tem se aproximado de vós. Assim começou o Senhor falando. Esse era o anúncio do Senhor. O Senhor pregava, anunciava a chegada do reino de Deus. Agora, o que quer dizer isso? O que quer dizer o reino dos céus tem chegado até vós? E logo ele separou seus discípulos e começou a enviá-los a pregar a chegada, a vinda, a chegada do reino de Deus. Para muitos de nós, quando nós escutamos essa expressão, reino de Deus, nós pensamos em duas coisas. Porque tem uma expressão paralela, sinônima, mas não é sinônima, mas paralela, lá no Evangelho de Mateus, que diz o reino dos céus. E aqui diz o reino de Deus. Alguns evangelhos dizem o reino de Deus, e em Mateus particularmente diz o reino dos céus. E como diz o reino dos céus, e para muitos crentes na sua consciência, os céus é o lugar bem longínquo lá onde Deus mora, quer dizer então que está anunciando alguma coisa que tenha relação com aquele céu longínquo. O reino dos céus, o reino que vem de lá, vem de longe, o reino dos céus. E para outros, reino dos céus, reino de Deus, tem a ver com o reino futuro do Senhor, o milênio, quando o Senhor volte para reinar e estabelecer o seu reino na terra. Mas no uso que o Senhor faz da expressão, não tem a ver nem com o primeiro, nem com o segundo. Ele não está falando daquele céu longínquo, onde supostamente Deus mora, Nem também está falando do aquele reino futuro, quando ele venha reinar sobre as nações. Ele está dizendo claramente: o reino de Deus, agora, hoje, nesse momento, nesse dia, nesse instante, tem chegado até vós. É isso que ele está falando, claramente. Aqui e agora, se fez presente o reino de Deus. Isso sim que é surpreendente a respeito do que o Senhor falou. Ele está dizendo: o reino de Deus está tocando nesse momento na terra. Está presente agora, sobre a terra. E o que significa isso? O reino de Deus está aqui. Esse é o grande anúncio do Senhor. É a grande boa nova que o Senhor trouxe para o mundo. O reino de Deus está aqui. Agora. Presente. Está aberto. Disposto. Para todos aqueles que querem chegar e tocar no reino de Deus. E esse sim que é um grande anúncio. Vamos ver por quê. O reino de Deus. O que significa o reino de Deus? A palavra reino fala primeiramente do governo, da autoridade. O reino de Deus, de uma maneira muito básica, significa o governo de Deus, a autoridade de Deus. Está aqui, nesse momento, atuando. Mas também o reino tem um significado na Escritura da presença manifesta, a presença manifesta de Deus. Quer dizer, Deus está aqui, presente, manifesto, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, com todo o seu domínio. Deus está aqui. Isso quer dizer o reino de Deus. E o Senhor está anunciando a chegada do reino de Deus. E está enviando seus discípulos a falar da vinda, da chegada daquele reino de Deus. Então, veja como ele liga, aqui no capítulo 10, versículo 7 até o versículo 8, ele liga essa vinda, essa chegada do reino de Deus ao seguinte, veja, capítulo 7. E indo pregar e dizendo, o reino dos céus está próximo, aqui, chegou. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quer dizer, qual que é o sinal da chegada do reino de Deus? Veja comigo agora Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, agora ele fala no capítulo 10, ele envia a outros 70. Esses aqui não são os 12, são 70 discípulos diferentes que o Senhor enviou também a pregar o Evangelho, igualmente como ele enviou os 12. O importante aqui é que esses 70 são discípulos desconhecidos. Nós não sabemos os nomes deles, nem como se chamavam, não sabemos nada deles, só que eram 70 discípulos do Senhor. Por que é importante isso para nós? Porque você poderia pensar, é lógico, o Senhor enviou os 12, os apóstolos, pregar o Evangelho, anunciar a chegada do reino de Deus e manifestar os sinais da chegada do reino de Deus. Mas nós não somos apóstolos. Poderia falar, você poderia pensar. Mas aqui esses 70 também não são apóstolos. São discípulos comuns, como todos nós. Também a eles o Senhor enviou, desde 12 em 12. E veja agora o versículo 8. Em qualquer cidade onde entreis, falou o Senhor para os 70, as instruções, e vos receberem, comei do que vos ponham diante. E curai enfermos, que nele houver. Curai os enfermos, que nele houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Novamente o Senhor falando o mesmo, mas agora para 70. Esses 70 não são apóstolos, são discípulos, comuns e correntes. Discípulos como qualquer um de nós. E para eles também é dada a mesma instrução. Ide, pregai o Evangelho, anunciai a chegada do reino de Deus e fazeis, e isso é importante aqui, fazeis os sinais que demonstram a chegada do reino de Deus. Não é simplesmente anunciar a chegada. Qualquer um pode pararse lá fora falando, chegou o reino de Deus. Mas como você prova isso? Que prova você tem de que tem chegado realmente o reino de Deus? Veja comigo agora o que diz Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. E vamos entendermos mais um pouco o que significa a chegada, a vinda do reino de Deus. 10, 38. O 37 é o apóstolo Pedro, que vem falando pela primeira vez, pregando o Evangelho pela primeira vez aos gentios, na casa de Cornélio. O apóstolo entrou aí, e foi pedido para ele falar e pregar o Evangelho, e ele entrou e começou a pregar o Evangelho, para os gentios, que nunca tinham ouvido falar do Senhor Jesus. Então ele começa a falar, a resumir para eles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entende? Senhor, ele tem que pregar fielmente o Evangelho. E agora nós prestemos atenção àquilo que ele enfatiza como central do Evangelho do Senhor Jesus. Quando ele prega o Evangelho. Veja, diz. Versículo 37. Vós sabeis o que sucedeu por toda a Judeia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Aí começou tudo. Como Deus ungiu, veja o que enfatiza o apóstolo, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré. É o primeiro que ele enfatiza. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré. E qual que foi o resultado disso? Veja, e como este passou, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quer dizer, porque Deus estava presente, manifestamente, na vida dele. O reino de Deus estava nele e atuava através dele. Está vendo? É isso que ele está falando. E o resultado disso é que todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo foram curados. Por que ele fala isso? Está falando daquele que foi ungido. Cristo é o ungido do Senhor. É o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Literalmente, o ungido do Senhor, o Cristo. E vem de lá do Velho Testamento, quando os reis de Israel eram ungidos pelo poder do Espírito para reinar em Israel. Capacitados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo para reinar. Só que eles eram reis políticos principalmente. Mas aqui tem um rei dos reis. Ungido, diz o apóstolo Pedro. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus com poder. Para o quê? Para que passasse fazendo bens e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Para manifestar a chegada do reino de Deus ao mundo. Por que fala isso? Então, vamos ler o que diz o profeta Isaías a respeito da chegada do Messias, do ungido do Senhor. Capítulo 61 de Isaías. Isaías capítulo 61. A respeito, a profecia a respeito da chegada do ungido, do Messias do Senhor ao mundo. Do Cristo do Senhor. Do Rei eterno. E do reino de Deus nele. Isaías 61. Aqui está falando o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Cristo pelo profeta Isaías. E fala assim. O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Que maravilhoso, irmãos. Está sobre mim, está derramado, está pousado sobre mim. Pousando, habitando sobre mim. Não como uma medida, mas em plenitude. Está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito Santo me ungiu, como Deus ungiu. Lembra o que diz Pedro? Está usando as mesmas palavras do profeta. Deus ungiu com o Espírito Santo. E aqui... o profeta, o Espírito de Cristo está falando, me ungiu, para quê? Para levar boas novas, o Evangelho, as boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade dos cativos e aos presos a liberdade do cárcere, para proclamar o ano da boa vontade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que choram, para ordenar que os aflitos de Sião deem-se diadema no lugar de cinzas e óleo de gozo, no lugar de luto, manto de louvor, no lugar do espírito abatido. Em outras palavras, ele veio para libertar a todos os cativos do diabo. Todos os cativos do diabo. Ele veio para pôr em liberdade a todos os oprimidos, a todos os cativos. Quando ele chegou, e ele começou a anunciar a chegada do reino de Deus, a presença manifesta do poder, da autoridade, da glória de Deus no mundo. Então, as algemas caíram. Os grilhões caíram das mãos dos homens e mulheres que escutavam a sua palavra. As correntes foram quebradas e os cativos foram liberados do poder do diabo, do poder do pecado e do poder da morte, porque o reino dos céus tinha chegado até a terra. Nele. A chegada do reino de Deus significa que acontece uma invasão desse mundo pela presença de Deus. O mundo, desde lá, desde o tempo de lá, quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão e sua mulher pecaram e foram jogados fora da presença de Deus, fora do reino de Deus, da presença manifesta, da autoridade do governo, da proteção, da glória de Deus, foram jogados fora, lá do jardim. Então o diabo pegou o controle desse mundo e oprimiu esse mundo. E eles foram cativos do poder do diabo. E a humanidade inteira ficou cativa do poder do diabo lá no princípio. Você entende isso? E a escritura diz que o reino de Deus ficou escondido dos homens desde a fundação do mundo. Mas glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Isso não terminou aí. Porque agora o Senhor diz, o reino dos céus tem chegado. E isso quer dizer que tem chegado para desfazer, destruir todas as obras do diabo nesse mundo. O reino de Deus vem dos céus, vem da presença de Deus. É a entrada da presença de Deus no mundo para desfazer, para destruir tudo aquilo que o diabo trouxe de opressão, de morte, de sofrimento ao mundo. Tudo que o pecado fez ao mundo, tudo que a morte fez ao mundo. Porque as Escrituras dizem que o diabo tinha um império da morte. E o diabo oprime os homens através da morte. O diabo oprime os homens através das doenças, das enfermidades nesse mundo. O diabo oprime os homens através da possessão e a influência demoníaca. Irmão amado, irmã amada, quantas pessoas desse mundo estão sendo oprimidas hoje pelo diabo? Nas suas mentes, nas suas emoções, no seu coração, estão cativos. Cativos dos poderes demoníacos, cativos de doenças, cativos de um medo, do temor, do poder da morte. Dos pecados terríveis que cativam o coração dos homens e a vontade dos homens. Dos desejos que cativam o homem. Tudo isso é o poder do diabo e das trevas que oprimem o mundo. Mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. É por isso que quando ele andou por essa terra, a Escritura diz que as pessoas eram libertadas dos poderes das trevas. Onde ele ia, todos eram libertados, todos eram curados, todos eram sanados, todos eram libertados. Ninguém ficou sob o poder das trevas. Aí, quando chegou o Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus estava nele e atuava no mundo através dele. Amém? Não é que simplesmente o Senhor disse, o reino de Deus chegou, vou dar uma conferência sobre o reino de Deus. Vem cá que eu vou te ensinar a doutrina do reino de Deus. Não! Ele trouxe a presença do reino de Deus ao mundo. Ele não precisava ensinar. Ele fazia, atuava no poder do reino de Deus manifesto no mundo. O Espírito de Deus me ungiu. Me enviou. O Espírito de Deus encheu o Senhor Jesus. E o que fez o Espírito quando encheu o Senhor Jesus? Ele foi enchido de compaixão, de amor pelos homens e mulheres desse mundo, pelo Espírito Santo. E foi enviado pelo poder do Espírito para libertar os cativos. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quer? Mas o que aconteceu com o Senhor Jesus quando foi cheio do Espírito Santo? Será que ele ficou aí mesmo, tranquilo, sem fazer nada? O coração do Senhor se encheu de amor, de compaixão. Ele não suportava. A Escritura diz que a compaixão do Senhor é tão grande que ele não suportava e ia a buscar para achar o que tinha se perdido. É isso que diz a Escritura. A Escritura diz que ele curava os doentes porque o seu coração estava cheio de compaixão pelos doentes. É isso que diz a Escritura. Porque ele não queria que os homens sofressem oprimidos pelo diabo. Ele queria libertar e trazer o perdão de Deus. E a reconciliação com Deus. E a presença de Deus que cura tudo para a vida dos homens e mulheres desesperados desse mundo. Você crê que o Senhor ia entre os homens por obrigação? Porque ele estava obrigado a ir e não tinha outra alternativa. Ele ia porque o coração dele se partia de amor pelos perdidos. O Espírito de Deus, disse, que colocou esse amor no meu coração. Amém? E assim como funciona. Será que o nosso coração está cheio do amor do Espírito Santo de Deus? Quando o Espírito enche o nosso coração, ele o enche do amor de Cristo, da compaixão do Senhor Jesus Cristo, da misericórdia do Senhor Jesus. No século passado, a fins do século XIX e princípios do século XX, houve um grande servo de Deus chamado A.B. Simpson, um grande servo de Deus que o Senhor usou muito, com muita revelação, entendimento da palavra. E ele foi usado grandemente nas missões mundiais, levando o evangelho a muitos países e locais do mundo. Mas veja a história desse homem. A.B. Simpson era um ministro, pastor muito sucedido na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele era um pastor presbiteriano e ele era pastor de igreja mais, vamos dizer assim, mais nobre da cidade. onde as pessoas mais nobres da cidade reuniam. Aí ele era o pastor, sucedido e admirado por todos. Aí estava ele pregando. Tinha sido formado na melhor faculdade lá dos Estados Unidos. E ele tinha tudo o que ele queria. Dinheiro, posses, casa, fama. E era admirado por todos. O grande mestre e pastor daquela igreja. Mas um dia ele diz que ele conta na sua biografia. Ele diz, um dia estava aí eu, muito sucedido, sem problemas, sem nenhum problema na minha vida. Pregando para as pessoas mais poderosas e importantes da cidade. E achando que a minha vida era muito sucedida e muito plena. Imagina. E diz que um dia venho no meu coração, diz, mesmo não sei se era do Senhor ou da minha carne, do meu orgulho, mas venho no meu coração fazer uma campanha, uma cruzada evangelística para as pessoas pobres da cidade. Então comecei a falar com os outros pastores da cidade e organizei uma cruzada evangelística. Mas para mim era como dar uma esmola para os pobres. Como fazer alguma coisa pelos pobres, porque alguma coisa a gente tem que fazer. Assim eu pensava, disse. Então nós fomos e falamos com um irmão que era evangelista. E pedimos para ele pregar naquela cruzada. E fomos lá. E então chegou uma multidão de pessoas, se reuniu para escutar o evangelho. E aí estava eu, disse ele, aquele grande pastor e sucedido pastor, escutando aquele evangelista pregar o evangelho para aqueles homens. Mas ele disse, esse homem pregou com um fogo, com um fogo no coração que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca vi um homem com um coração partido de amor pelos perdidos, como esse homem, quando pregava o evangelho. Eu nunca vi isso na minha vida. E diz que aquele evangelista começou a fazer aquele chamamento e as pessoas vinham para a frente receber, reconciliar-se com o Senhor, ser libertados do poder do pecado e vinham chorando. Quando eu vi isso, disse ele, eu tive uma visão. O Senhor me mostrou, disse, eu vi uma longa, longa fila que chegava até além do horizonte e vinha todo tipo de pessoas. Aí tinha chineses, tinha indianos, tinha africanos, tinha europeus, tinha americanos, tinha todo tipo de pessoas que vinham fazendo aquela fila para vinham para receber ao Senhor Jesus Cristo e ser curados e libertados. E nesse momento eu senti um amor inexplicável por todos eles. E meu coração se partiu. E comecei a chorar e a chorar. E eu senti como Deus amava a cada pessoa desse mundo. E queria que fossem salvos. E ele disse assim. Quando terminou aquela reunião e aquela visão sumiu da minha mente. Eu fiz a decisão mais importante da minha vida. Eu deixei tudo. Abri a mão daquele grande pastoral. Eu fui para a igreja e falei, eu não vou ser mais o seu pastor. Eu renunciei a tudo. Tudo. Eu já não tinha dinheiro, já não tinha salário, já não tinha casa, não tinha igreja, não tinha mais nada. E saí a pregar o evangelho às ruas. E assim começou a história de um dos maiores servos de Deus da história da igreja, A.D. Simpson. Através desse homem, muitos, centos de países foram alcançados para o Senhor Jesus Cristo. Mas como começou tudo? Quando o Espírito do Senhor partiu o seu coração e o encheu do amor de Cristo pelos perdidos desse mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu, me enviou a curar aos oprimidos, a pôr em liberdade aqueles que estão cativos pelo poder do diabo. Uma das coisas interessantes da vida de David Simpson é que ele se tornou um dos principais pregadores da cura divina. Ele pregava e os doentes se curavam. O Senhor usou ele para curar multidões de pessoas, enfermas e doentes, porque ele sabia que através do Senhor Jesus tinha chegado o reino de Deus na terra. Ele foi um dos primeiros pregadores da cura divina, no século XX. Mas tudo começou quando o Senhor partiu o coração desse homem. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você percebe Quão perdido está o mundo ao seu redor? Quanta necessidade existe? Mas o Senhor nos capacitou com o poder do Espírito Santo de Deus para ir lá. Se nós formos lá pregar o Evangelho com o nosso poder, nada aconteceria. Mas nós estamos capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não simplesmente para pregar o Evangelho, mas também para manifestar a presença do Reino de Deus nesse mundo. Nós todos os filhos de Deus estamos capacitados para orar pelos enfermos. Todos nós estamos capacitados para orar por los enfermos e pedir ao Senhor que cure os enfermos. E nós todos vamos ver que o Senhor ainda hoje continua a curar aos enfermos no nome do Senhor Jesus. Porque esse é o sinal da chegada do Reino de Deus. Ele não vai curar os doentes para levantar o nosso ego. Ele não vai curar os doentes para levantar o nosso ministério. Ele vai curar os doentes porque ele ama aos doentes e não quer que ninguém esteja oprimido pelo poder do diabo nesse mundo. E a enfermidade é uma das maneiras mais terríveis pelas quais o diabo oprime esse mundo. Não é? Por isso ele veio para libertar os cativos. A Escritura diz que todas as pessoas que chegaram para o Senhor, é impressionante, mas diz assim, todas as pessoas que chegaram para Ele foram curadas. Porque Ele veio para isso. Isso não era uma questão assim secundária, era principal, fazia parte da sua missão, libertar os oprimidos pelo diabo. Não quer dizer que todas as doenças e enfermidades vêm do diabo, não quer dizer isso. Mas quer dizer que o diabo usa todas as doenças para oprimir o mundo. E toda vez que uma pessoa é curada pelo poder de Deus, o diabo perde, o diabo é derrotado, o diabo tem que fugir, envergonhado. Mas ele veio também para libertar os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas pelo poder do diabo? Então você vê muito claro que o Senhor chamou os doze em primeiro lugar para estar junto com Ele. Para serem transformados de glória em glória, na mesma imagem dEle, vivendo na presença dEle. Mas também os chamou para enviá-los a pregar o Evangelho, anunciar a chegada do Reino de Deus, para reconciliar a todos os homens com Deus. E no terceiro lugar, para curar os doentes e expulsar os demônios. E isso continua a ser vigente hoje em dia. Hoje nós vivemos um mundo secularizado. O que quer dizer isso? Um mundo onde cada vez é mais difícil ouvir a palavra de Deus na mídia, na televisão. O cristianismo está sendo expulso de todos os ambientes públicos. O cristianismo, a verdade cristã, está sendo expulsa das escolas, das faculdades, da mídia, dos jornais. O mundo está odiando o cristianismo. Os políticos estão tirando leis que estão banindo o cristianismo. Querem banir o cristianismo da experiência pública da humanidade. Como nós vamos responder a isso? Da mesma maneira que o Senhor respondeu. Da mesma maneira que Deus sempre respondeu à vaidade e orgulho dos homens. À chegada do Reino de Deus com poder. Uma vez estava lá em Cuba, onde por muitos anos governou e tem governado até hoje um pensamento ateu e anticristão. Uma ideologia anticristã. E um irmão velho, um pastor muito velho, me disse o seguinte, era muito tarde, uma noite, estava muito quente lá, porque muito quente, e eu não conseguia dormir, e saí lá fora, num jardim, e aí estava ele sentado também, e começamos a conversar. E ele me disse assim, irmão, o que você crê que Deus fez para responder à situação que nós tínhamos como igreja, aqui em Cuba? Quando chegou o governo, aqui o governo comunista, disse ele. Ele proibiu que os crentes pudessem entrar nas faculdades. Quando você ia entrar numa faculdade, disse ele, você era perguntado, você é crente? Se você correspondia assim, eu sou cristão. Então você era banido e proibido de entrar na faculdade. Então os crentes, os jovens, não tinham nenhum futuro como crentes. Se você era cristão, você não conseguia emprego, você não conseguia estudar na faculdade, você não conseguia nada. Estava destinado a ser nada. Então, os jovens começaram a deixar as igrejas. A finais dos anos 70, não, a finais dos anos 80, me contou ele, as igrejas estavam totalmente vazias. Só ficavam uns velhinhos por aí, orando. Mas não tinha mais ninguém, não tinha jovens, não tinha famílias, não tinha nada. Parecia que tinha chegado o fim da igreja em Cuba. Mas sabe como o Senhor respondeu? E começou a tornar a situação no seu favor aqui em Cuba. Essas pessoas velhinhas, esses velhinhos, velhos, o Senhor tocou eles e eles começaram a orar. Começaram a orar, a reunir para orar, e orar, e orar, e pedir ao Senhor, responder, e manifestar o seu reino, e enviar o seu Espírito. E o Senhor respondeu. E o Senhor respondeu, fazendo milagres inacreditáveis em Cuba. Irmão, o Senhor fez milagres que ninguém consegue acreditar. O Senhor curou doentes terminais, câncer terminal, coisas que eram impossíveis. O Senhor começou a fazer milagres. E então as pessoas que, aqueles jovens que tinham já crescido e formado fora da igreja, longe de Cristo, eram médicos, engenheiros, advogados, eles começaram a voltar para a igreja. E aqui, ele me contou, aqui onde estou agora, aqui tínhamos um templo pequeno. Mas as pessoas faziam uma fila de 4 quadras para entrar. E não foi o poder do homem, nem a sabedoria do homem, mas foi o poder do Espírito Santo de Deus. E eu posso confirmar, irmãos, que é assim. Porque eu estou indo em Cuba já faz 10 anos. Eu visto, eu tenho falado com pessoas que têm sido curadas e têm visto milagres que nós nem conseguiríamos acreditar. O Senhor fez. Sabe por quê? Porque essa é a resposta de Deus para o mundo. O Senhor não veio simplesmente com argumentos. Ele veio trazer a presença do reino de Deus ao mundo. E quando esse reino se manifesta, o diabo não tem resposta. O mundo não tem resposta. Porque o poder de Deus é irresistível para esse mundo. Amém? Nós precisamos novamente daquele poder. Nós temos esse poder, mas precisamos outra vez manifestar o poder do reino de Deus nesse mundo. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Mas que o Senhor possa encher o seu coração da mesma compaixão, do mesmo amor de Cristo, para ir lá, pregar o Evangelho com autoridade, com poder, confiantemente, no poder do Senhor, respaldado pelo Senhor. Que as pessoas vão se tornar para o Senhor. Amém? Olhando o nosso exemplo e ouvindo as nossas palavras e contemplando o poder de Deus em ação nas nossas vidas. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela Tua Palavra. Que ela possa chegar aos nossos corações e tocar profundamente nos nossos corações. Que Tu possas trazer ao nosso coração a convicção profunda do Espírito Santo de Deus. De que Ele está buscando novamente essa igreja, levantar uma igreja. Que tem o caráter de Cristo, que tem a compaixão de Cristo pelos perdidos. Que tem o amor de Cristo pelo mundo ainda. Que ainda sofre pelos que estão mortos nos seus delitos e pecados, que ainda tem o poder de Deus, o poder do reino de Deus para fazer que, com que todas as obras do diabo sejam destruídas, para acabar com o domínio da opressão do diabo nesse mundo e dos seus poderes sobre a vida dos homens e mulheres desse mundo, para trazer a presença gloriosa do reino de Deus, que cura as nossas almas e os nossos corpos. Bendito seja o Senhor, para dizer como disse um dia o Senhor Jesus a esse mundo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me enviou para curar a todos os quebrantados de coração, para pôr em liberdade a todos os oprimidos, para trazer liberdade a todos os cativos, para pregoar o ano da boa vontade de Deus para este mundo, o ano do jubileu de Deus para este mundo. Do fim da opressão, do fim do poder das trevas, do fim do poder da morte e do pecado. No nome do nosso Senhor Jesus. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito, totalmente, para fazer isso. No nome de Jesus.